E sobre o slogan Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Araripina se integrou aí à campanha nacional contra o trabalho infantil, instituída aí no dia 12 de junho, hoje, que pretende aí mobilizar a população e alertar para o risco de crescimento do trabalho infantil durante a pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre esse assunto, eu estou ao telefone aqui com o Laércio Jamerson, que é psicólogo do Centro de Referência de Assistência Social, CREAS de Araripina. Laércio, prazer em falar contigo, amigo. Bom dia.
Bom dia, Roberto. É uma satisfação participar do seu programa novamente, né? Agradecer o espaço em nome do prefeito Raimundo Pimentel, Suzilene, toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social que está escutando, né? Em especial a equipe do CREAS.
Muito bem, também vai conversar conosco sobre esse assunto o presidente do Conselho Tutelar de Araripina, o Filemon Alencar. Filemon, bom dia.
Os ouvintes da FM, né? Mais uma vez agradecer pelo espaço, para que nós possamos tratar de um assunto tão importante para a nossa sociedade, que é o de hoje, de 12 de junho.
É importante mesmo, Filemon, e eu já gostaria de começar com você, porque eu gostaria, né, de saber se o Conselho Tutelar de Araripina está realmente implantando aí o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para combater o trabalho infantil aqui em nossa cidade, o trabalho de vocês.
Roberto, nosso trabalho, né, nós temos essa visão de proteger e garantir os direitos da criança e do adolescente. E nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir do artigo 60, ele vai falar justamente sobre essa questão. A nossa missão é fazer com que os direitos das crianças sejam garantidos, como por exemplo, até os 13 anos é totalmente proibido a questão do trabalho infantil. Aí, a partir de 14 anos até os 15 anos, ele tem esse direito de trabalhar como aprendiz, mas tem toda uma regulamentação ali no artigo 7, o inciso 23 da Constituição, 33 da Constituição Federal. E de 16 até 18 anos é permitido, porém, todas essas formas de menor aprendiz, de trabalho, de estágio, ele tem as condições, que no caso é. Ele não pode estar fora da escola, tem os direitos dele, não pode trabalhar em atividades noturnas, atividades perigosas, e nada que possa comprometer também a formação moral, psicológica ou intelectual do adolescente. Nossa missão, enquanto Conselho Tutelar, é o quê? É garantir esse direito ao adolescente. Caso isso ocorra, nós temos um registro ainda agora nessa nossa gestão de trabalho infantil, aí nós temos que fazer aquele trabalho de parcerias, que é solicitar o apoio do CREAS, o apoio do amigo Laércio, encaminhar também para o Ministério Público, para que nós tomamos as medidas necessárias para que isso não aconteça, Roberto. Porque o grande problema do trabalho infantil é que eles se escondem atrás de outras atividades, como, por exemplo, a prostituição, a venda de drogas. Hoje, cerca de 1 milhão de adolescentes trabalham informalmente no nosso país ainda, nessa situação, nesse regime, às vezes até de escravidão. Resultando isso, entre 2007 e 2015, 187 jovens, adolescentes, morreram devido ao trabalho infantil. Então é um tema ainda atual, mesmo já tendo alguma evolução, nós precisamos estar constantemente trabalhando e fiscalizando para que isso não aconteça na nossa cidade.
Isso, vamos conversar agora com o Dr. Laércio Jamerson, psicólogo aí do Centro de Referência de Assistência Social do município de Araripina, né? O CREAS está aí com esse slogan, Covid-19 agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, doutor Jamerson. E eu gostaria de saber do senhor dessa importância aí da mobilização da população, né, e alertar aí para o crescimento do risco do trabalho infantil, principalmente durante a pandemia, doutor Jamerson.
Justamente assim, é interessante a gente ver que os dados do trabalho infantil no Brasil, né, eles não foram atualizados nesses últimos 3 anos. Né? A gente tem o quantitativo de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Isso dados de 2016. Né? E a gente sabe que, de acordo com a questão que está acontecendo agora da Covid, né, da pandemia, houve uma diminuição na questão do trabalho, mas houve uma questão do aumento da mendicância. Então, assim, em vários estados, cidades, né, as crianças passaram realmente aí para a rua, né, para pedir dinheiro, né, para pedir comida, né, por conta dessa questão do trabalho realmente ter diminuído, né, dos locais. Mas, assim, isso é importante a gente perceber, né, como varia, né? Como é que se modifica, né? E a gente tem que entender que o trabalho infantil, ele está aí presente, né? É, às vezes aos nossos olhos, né? E muitas vezes a gente acaba, né, ficando em silêncio, né? Deixa para lá, não denuncia. Então, assim, é interessante a gente perceber que ainda existe um quantitativo de crianças, né? É, e adolescentes que estão nessa situação e que vão sofrer danos, né? É, tanto físico como psicológicos, né? A médio e longo prazo.
Ô, Filemon, a gente via aqui muito em Araripina, né? Eu acho que diminuiu, é visível, né? Que diminuiu o número de crianças e adolescentes nas ruas, é, fazendo aí medicância ou pedindo mesmo, né? Esmolas pessoas. É, diminuiu mesmo ou é só esse pensamento que eu estou tendo aqui, Filemon?
Olha, Roberto, isso até aproveito para parabenizar tanto a equipe da Ciência Social como os outros conselheiros que tiveram no outro mandato, que começaram esse trabalho, fizeram esse trabalho também, e diminuíram bastante. Agora a gente ainda pegou alguns casos, mas teve esse trabalho, né, de orientação e de conversar. Hoje, nós não temos situações de crianças de rua, né? Situação de crianças de rua. Todas essas crianças que nós temos hoje, às vezes, que estão ali pedindo alguma coisa, não é porque estão necessitando, é porque criaram um hábito, porque alguém lá atrás começou a fazer aquela doação. Mas todas as crianças, elas são acompanhadas, são orientadas, as famílias, algumas famílias, elas foram encaminhadas para outro órgão, como o CREAS, como o próprio Ministério Público, para que tivesse um curso com as crianças que elas não tivessem saído de casa para estar tá pedindo na rua. E até a gente aproveita, novamente faz um pedido, e de maneira alguma, quando essas crianças estiverem na rua, que vocês verem, vocês contribuam, porque isso vai estar mal acostumando a criança para que ela queira continuar na rua. Se você não vê uma criança nessa situação, procure o CRES, procure o Conselho Tutelar, procure outras entidades para que nós possamos dar os encaminhamentos necessários. Mas quando você está ali fazendo alguma doação, você está incentivando a criança a permanecer na rua em situação de abandono.
É verdade. Doutor Jamerson, fala aí da programação aí do CRES para esse dia especial, Dia do Combate Infantil, Dia Mundial. Qual é a programação aí?
É, hoje haverá uma live, né? Às 16h30, né, às 16h30, no Instagram da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, é @desenvolvimentosocialAraripina, né, e ao longo, né, não só da data de hoje, né, mas anteriormente e se continuará, né, é um trabalho feito por toda a Secretaria, né, nós temos, mesmo diante dessa pandemia, em alguns trabalhos, né, voltados nos CRAs para o serviço de convivência, né, que pega esse público, né, de crianças e adolescentes, justamente enfatizando a importância, né, de estudar, né, de que o trabalho infantil pode gerar essas consequências, né, que eu coloquei anteriormente. Então, assim, a gente está trabalhando não só na data de hoje, né, mas sempre, né, durante o ano a gente sempre fala, tudo é uma porta, né, quando a gente trabalha, vê a questão do trabalho infantil, às vezes dali gera a questão do abuso sexual, gera a questão da entrada para o crime, né? Então, assim, está tudo envolvido, né? Então, assim, é um trabalho que tem que ser realmente o ano todo, né? A gente enfatiza na data de hoje, né? Porque é um marco, né? Assim, de realmente dizer que a data de hoje é a luta, né? Mas é ao longo de todo o ano. Então, a Secretaria, ela está trabalhando de todas as formas, mesmo diante da pandemia, né? A gente está tentando novas formas, né, vai se adaptando, né, mas para que não deixe, né, isso se perpetuar, principalmente no município de Araripina, né. Inclusive, acho que até como o Filemon aí também, a gente não, acho que dentro do ano passado até hoje, a gente não teve nenhum caso que chegou para a gente, tá entendendo? Eu recordo que a gente estava aí na rádio do ano passado, inclusive teve aquela questão do Ministério do Trabalho, né, nas fábricas de farinha, e Araripina era a cidade que não houve casos de trabalho infantil. A gente sabe que deve existir, né? Mas que até o momento, dentro desse ano, não chegou, né? E tomara que realmente seja uma coisa que, se houver, né, chegue e a gente consiga fazer com que isso acabe.
Ok. Eu agradeço aí ao doutor Jamerson a participação aqui no nosso programa. Nós vamos agendar, doutor Jamerson, com mais tempo aí, um debate geral aí, ainda para esse mês, né? Pra gente abordar aí mais profundamente esse assunto. Muito obrigado, viu, amigo?
Valeu, obrigado, Roberto.
Filemon Alencar, meu irmão, muito obrigado também pela sua participação aí. Um abraço.
Obrigado, Roberto. Um abraço.
Agora são 8h16. Vamos ao intervalo aqui na... Na Araria, o Sistema Betson vai para o apoio cultural. Já já estaremos de volta com o Fredson Paiva, o homem do Rota 903, e também com a programação da Compesa, o abastecimento para essa sexta-feira em nossa cidade. Repita, doutor Roberto, 8h16.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.